Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1h05, é o Sala de Redação que está no ar nesta quarta-feira, saudando você, agradecendo o carinho da sua sintonia e partindo direto para a pesquisa interativa. Então, o assunto de hoje, para você também participar conosco, é sobre esse interesse que tem o Internacional em um centro médio, em um volante. Centro médio é coisa antiga, volante atualmente, e mais modernamente ainda, carteador. Isso significa dizer que o ciclo do Rodrigo Dourado terminou no Internacional? É isso que nós queremos saber e queremos contar com a sua participação, tá legal? Bom, então vamos lá. @esportesgzh no Twitter, para calcário e argamassa com fina fita e tintas Killing, a tinta gaúcha. Deixa eu lembrar que a Facate está com inscrições abertas para o vestibular especial, que ocorrerá em 15 de fevereiro. Informações em www.facate.br. 15 de fevereiro, hein? Vestibular especial da Facate. O dia de hoje, Magé, ele traz uma novidade que há muito tempo eu sentia falta. Depois de longas e quase inacabáveis férias, Maurício Saraiva está de volta. O que me confortou um pouco essa ausência longa do Maurício, eu não entendo por que ele tem tantas férias e a gente tem menos, mas enfim, o que a gente vai fazer, né? É categoria, cada um com os seus problemas, né? Tá? É que, por vezes, nas redes sociais, ele publicou fotos seminudes, digamos assim, né?
Sensuais.
Sensuais, isso, isso. Quem viu, eu não sei se o Leonardo Oliveira viu, se o Diogo Oliveira viu, mas eram fotos, assim, muito sérias.
Pra mim era nudes. Pra mim era nudes, porque trabalhava com mistério. Torso nu, e depois, na zona de baixo ali do Equador, mistério, que era o desejo do Maurício, com certeza.
Só Deus sabe.
Ficamos com medo aí, o Bagé, porque numa ele tava com fone. Rapaz, se aquele fone cai na água, podia dar um problema ali.
Tá? O fone mas era mais caro que a piscina.
Sem dúvida. Aí não tem dúvida nenhuma.
O Leonardo está falando, não está chegando, o Maurício está falando, não está chegando também, vamos fazer as conexões. Potter, a tua avaliação sobre os seminudes de Maurício Saraiva.
Eu apoio muito, né, Maurício? Pedro, quando um corpo está dentro desses padrões atuais de beleza, ele tem que ser mostrado, porque é muito difícil de tê-lo, de conseguir, né? Ninguém imagina o quanto o Maurício... Sim.
Tava,
sim.
Né?
Mostrou o tórax, né?
É, que muito. O ângulo era, eu achei que o ângulo era pra tentar favorecer, assim, entende? O peito não, mais
todo
o
ângulo, né? Gisele Bündchen, mas... que tem um corpo, né? Um corpo dentro desses cultural. Padrões de beleza, também procura melhores ângulos, Diogo. Isso é do jogo.
Uma vez o Davi disse que eu tinha a bunda da Gisele Bündchen, e era uma crítica pra mim. Não sei qual era o contexto do Davi, porque o Davi, quando escreve, acaba concordando com ele tão bem que ele escreve, entendeu?
Eu fiquei imaginando isso agora.
Isso é inveja do Davi, ele deve ter olhado a tua bunda achada bonitinha.
Não, ele achou chata.
Vocês estavam em viagem? Isso, né?
Era pra me criticar.
Vocês estavam em viagem, Diogo?
Não, a gente não estava em viagem, mas somos amigos há muito tempo. Já aconteceu hoje, depois de um jogo de futebol. Não, nem tu
viagem,
lá, quando joga na casa do Dodge, fica todo mundo pelado no banho depois.
É, não, mas eu não tomei banho lá, né? Voltei para casa e tomei banho.
Bunda, jogo de a bunda eu não vi, mas as pernas não. As pernas, olha, se cair no presídio, não dorme no chão, hein? Não dorme no chão, vai por mim.
Vai ser canalhamente atacado sem ouvi-los, hein?
Agora o Maurício tem direito à réplica.
Só um pouquinho. A tua opinião, Guerrinha, sobre os seminudes de Maurício Saraiva, vamos ver.
Ah, eu fiquei com ciúmes, Pedro. Eu fiquei com ciúmes.
Bronzeado, né?
Branquinho não. Já era bom, tu imagina.
Mas, Maurício, eu fiquei impressionado, Maurício, como tu é lindo, Maurício.
Você gostou, Pedrinho? Bah. Eu só não digo que está à disposição porque não seria verdade, mas de qualquer maneira, viva a diversidade, né?
Tu não
só chega não precisava ter postado as fotos, Maurício.
O pior,
poderia ter livrado a gente dessa.
O pior é que ele cria uma expectativa, porque agora toda vez que eu vejo ter um story novo do Maurício, eu vou lá e clico, né?
Claro.
E um exemplar raiz, né? Cabelos no peito, entendeu? Porque hoje em dia a gurizada raspa ali, né? O Maurício,
eu
não.
Poupei vocês do. Vocês tiveram, se deram conta que eu poupei vocês dos mamilos, porque aí passava de todos os limites, né?
Não precisa tanto, é verdade. Guerrinha, tá pesquisa bem. Interativa está perguntando: terminou afinal o ciclo do Rodrigo Dourado? O Inter que é o carteador, o volante moderno.
Eu acho que o Dourado tem lugar no time do Inter, Pedro. Eu até vou mais longe, eu acho que ele é o melhor de todos os volantes do Internacional. É o melhor. Mas, como o Palácios foi aproveitado o ano inteiro com zero gol, eu não posso querer, entendeu? Daqui a pouco, entender o que acontece no Beira-Rio.
Não faz injustiça ao Palácio, é zero gol e zero assistência.
É, e aí, né, então é o que eu digo sempre, tá faltando gente que entenda de futebol no Beira-Rio. Há muito tempo. Então, eu sei lá, o torcedor colorado que se prepare para tudo aí, é a melhor coisa que eu posso dizer para ele.
Pedro... Maurício, que, voltando Maurício. De férias, Maurício, esse é um assunto...
O assunto é o seguinte, né, Pedro? A gente vai discutir o Internacional com movimentos interessantes que ele está fazendo no mercado, e no primeiro momento que ele colocou como disposição do treinador, do Cacique Medina, é um ataque muito forte, muito veloz, de muito vigor e de muita explosão, partindo do princípio de que eles possam jogar juntos, né? O David, Yuri Alberto e o Wesley Cunha. A grande dúvida que naturalmente surge quando você tem esse trio de atacantes, mais o Tyson chegando por trás desses caras, significa que são quatro jogadores de viés ofensivo, que se preocupam muito mais em tentar o gol do que em marcar. Mas em pleno 2022, eu tenho a impressão que a gente pode dar o crédito ao treinador e aos jogadores de que eles estão convencidos que quem ataca também defende, quem ataca também marca. Porque se Tyson, David, Yuri Alberto e Wesley Cunha não fizerem o trabalho defensivo, um ou dois desses caras vão sair do time, porque o time precisa depois, sem a bola, ter algum tipo de segurança. Então, vale o crédito de colocar esses jogadores à disposição do treinador, colocá-los no time e ver como é que eles se comportam sem a bola, porque o Inter, comparado ao anterior, se fizer um ataque de Yuri Alberto, Wesley Cunha e o David, faz um ataque muito forte em todos os sentidos, no físico, no técnico e na velocidade.
Eu tenho um pouco de medo dessa discussão assim do velho e do novo, do antigo e do moderno, que a gente às vezes acaba cometendo sem querer injustiças e coloca os pensamentos assim numas caixinhas, né? E aí, daqui a pouco, um pouco a questão do Rodrigo Dourado entra nisso aí. O Falcão, por exemplo, não era um volante que atacava, que carteava, que dava jogo? Então acho que se discute aí um volante com uma característica além de apenas
Dourado
defender.
Mas o Rodrigo Dourado é menos que o Falcão.
Não, isso não tem dúvida nenhuma. Aliás, o Falcão não se discute no Inter, mas eu digo assim, tu pode ter no elenco um jogador que é um volante com uma ênfase de mais marcação, né? Um volante de contenção, como os argentinos gostam muito, e tem um volante que joga um pouco mais, tem espaço para todo mundo. Não precisa revogar o Rodrigo Dourado em função da busca de um volante que jogue um pouco mais.
Não,
sabe?
Mas se tu trouxeres o volante, o carteador, o Rodrigo Dourado começa a perder a posição no time.
Temporada longa.
Ele sabe ser o primeiro volante, né?
Mas ele pode jogar
um ponto
ali também.
De equilíbrio aí, né, Pedro? Por exemplo, eu concordo com o Diogo, né, na questão de tu não pode descartar, mas vamos combinar. Ponto 1, Rodrigo Dourado ficando no Inter, Rodrigo Dourado não é reserva. Não vou falar nem de característica, de qualidade. Eu acho que o Rodrigo Dourado, dentro das características dele, tem qualidade. Mas ele se impõe por ser uma liderança, por ser um cara que está, vamos lá, desde 2015, como jogador titular do Inter. Ele vai jogar. Tanto é que o Medina já está elogiando o Rodrigo Dourado, que é muito inteligente da parte dele. Ele não pode simplesmente chegar e revogar um jogador que é líder de grupo, que é líder de vestiário, que é uma referência dentro do clube. Quanto à questão dele jogar, aí eu acho que o Inter, Maurício, e o Maurício flagra bem a questão do quarteto ofensivo, se o Medina encaixar Yuri e Wesley juntos, mais Tyson, mais David. O David é um cara híbrido, ele marca e ataca, mas ele tem uma linha defensiva, Maurício, que é uma linha robusta, e ele usa isso. Com o Mercado na direita, Moisés, que é um cara muito forte fisicamente na esquerda, e os dois zagueiros. Aí tu vai ter mais o Dourado, daqui a pouco tu vai ter cinco jogadores de linha defensiva muito fortes e quatro atacantes, e quem é que vai fazer a transição disso? Então tu tem que ter jogadores na frente dessa linha mais leves e com uma bola mais longa, com passe que quebre linhas, com um jogo mais elaborado, até para tu equilibrar o time.
Mas esse papel pode ser do Edenilson, que está de volta, em princípio, é uma função que é a dele, né? Depois ele foi sendo adaptado e até se deu bem com o Odair, com o Abel, enfim... Foi adaptado a uma função mais ofensiva, às vezes demasiadamente lateralizado, mas ofensivo, fazendo gol, entrando na área. Mas a função original pela qual o Edenilson se destacou é aquela onde ele é convocado pelo Tite, quando convocado, como volante, que é o que ele pode fazer. Então, se o Rodrigo Dourado é um primeiro volante e o Edenilson faz duas áreas, é possível você organizar um time, ainda que não haja figura, que o Guerrinha gosta e eu também, na mesma proporção. Tenho saudade de Ailton Lira, quem viu jogar nos anos 70, meia do Santos, camisa 10
clássico. Santos e São Paulo.
um monstro. Mas esse jogador hoje não há no Inter, ou se houver, é o Maurício. O Maurício até agora não se afirmou. O Flamengo tem de sobra, chuta uma moita, sai armador, mas o Internacional não tem. É possível jogar sem o armador, desde que você adapte ao time a essa falta do jogador central, né? Do jogador essencial. E a linha que você traz do zagueiro, Léo, é uma linha que me lembra de 2008, o Inter campeão da Sul-Americana, que jogava com 4 zagueiros. Bolívar de um lado, 2 na zaga e o Marcão, que também era zagueiro, jogava na lateral esquerda. É uma zaga forte.
É, a questão toda é que fica só com o Edenilson para fazer o vai e vem, né? Aí o Dourado ele faz isso, mas ele tem um jogo mais curto, talvez para equilibrar, e por isso essa busca de um camisa 5 de um jogo mais fluido.
Mas assim, ele andou treinando assim,
é muito
assim,
difícil, né, de vir, né? Não existe esse jogador no mercado.
É difícil, muito difícil. Mas, hein, Guerrinha, o Medina, ele andou treinando, sim, algumas vezes, ou uma pelo menos, com o Edenilson recuado ali ao lado do Lindoso para abrir espaço pelos lados para ponteiros, ou extremas, como queiram. Ele já trabalhou com essa ideia aí do Edenilson como volante ao lado do Dourado.
Vamos organizar aqui o Inter aqui, custa nada. Quem será, na opinião de vocês, o primeiro volante?
Dourado.
Dourado. Vai ser o Dourado.
Segundo volante?
Edenilson.
Eu acho que vai ser o Edenilson.
Edenilson. Lisiero, onde entra?
No banco.
No banco. Sim, mas o Internacional foi... Mas peraí, Internacional precisa mudar a fotografia, foi contratar uma reserva. Não, fazer grupo tu faz com os guri.
O Inter
Internacional, o Internacional foi buscar o Davis para ser titular. Certo?
Acho que não. O David sabe que vai vender, ou sabe.
Ah, o David sim. Na direita. David,
pois sim, é o que eu tô dizendo, o Internacional vai buscar o David para ser titular. Eu também não tô discutindo o David, eu tô discutindo.
E se sair Edenilson Dourado, ele é titular.
Eu estou discutindo jogadores que tu contrata, não para reforçar o banco de reservas, para reforçar o teu time num ano que foi horroroso. Entendeu?
Ou o Inter contratou sabendo que vai vender daqui a pouquinho o Dourado.
Ah, bom, então tá. Ah, bom, então não é o Inter de
não
agora.
Pode, desculpa,
pode. Não, é que eu acho que o Inter contratou para mudar a fotografia do time. Ao contrário, eu penso. Eu sei que foi maravilhosamente bem o ano passado, vai ter que mudar muito pouco.
Mas não tô discutindo isso, não tô falando que o Inter foi bem ano passado.
Então se ele contratou é para mudar, porra. É para mudar.
Ou ele sabe que o Edenilson e o Dourado podem sair.
Ué?
O Edenilson tem proposta. Tem proposta por ele.
Sim, e por que não fizeram negócio? Se o Atlético Mineiro. O Internacional não quer negócio com o Edenilson.
Mas será que eles não estão pensando na temporada toda, Guerrinha? De repente,
mas vem claro, cá, mas, vai não, ter um mas, tipo, tem tudo que jogar bem, com 11, até, perfeito, até tu pode ajustar mas, no decorrer isso. Da temporada, tu pode ajustar.
E aí tu tem que encarar.
Mas é que o momento que tu traz jogadores é para começar com eles no time titular.
Não. Não,
claro que é, senão tu não contrata.
Não,
senão
contrata para fazer grupo.
Não, mas faz grupo com a meninada.
O Maurício e o Yuri Alberto.
É uma passada do time. Foi com a meninada,
Tu sabe quanto é que vai custar o Lisiero por ano Internacional, só de salário? Sabe?
Não tem essa informação.
250 por mês. 3 milhões, 3 milhões e meio.
Mas o Yuri Alberto era caro e jogou depois de muito tempo.
O Yuri Alberto é diferente, provou. Então por isso tu tem que botar ele no time. O Yuri Alberto foi bom quando entrou no time, não no banco de reserva. É.
Sim,
então,
mas ele foi contratado, para ser titular?
Então, quem era o centroavante na época? É o Guerreiro. Hoje, quem é o volante que está se discutindo se tem que jogar ou não?
Sim, exatamente. É que assim, tu tá falando que o Inter não pode contratar para ser reserva. Eu acho que o Inter pode contratar para ser reserva.
Claro
que não. O Alberto foi contratado para ser reserva.
Vem cá, tu encontra um volante na base por mais barato que o Lisiero, rapaz.
Bom, é uma outra discussão.
Agora,
tu contrata gente para fazer grupo.
É, o ponto mas, todo, mas vem cá, mas Alberto, a gente está buscando jogador em outros times para ser reserva.
Mas Guerrinha, a gente discutiu no ano passado que o Inter, o Inter, por exemplo, foi jogar contra o Atlético Mineiro, tá? O Inter fez 75 minutos, né? De um futebol, pô, enfrentou o Atlético, jogou de igual para igual. Aí chegou um momento que o Inter morreu, aí o Cuca olhou para trás e ele tinha um banco de reservas.
Mas,
com o Savarino.
Mas vamos completar essa pergunta.
Se tu quer montar time que vai disputar título. O Fernando Carvalho tinha uma frase que ele dizia sempre lá no setor, quando eu fazia setor do Inter. Time ganha jogo, grupo ganha título. Tu quer ganhar, tu quer ser competitivo, não adianta tu ter 11. O que aconteceu no Inter foi um abismo no ano passado, e eu acho que a direção pensa certo esse ano, entre os titulares e os reservas.
Tá baixinho aí, Guerrinha.
Mas vamos completar até para quem está nos ouvindo não passar por bobo. Naquele jogo contra o Atlético, o que mais se criticou foi o Aguirre, que não fez as substituições. Entendeu? Porque passa batido isso. Ah, o Internacional morreu.
Mas ele
morreu
não, porque mas o ele treinador não, fez porque não mudou. Ele não tinha guerra.
Não, ele, não ele tinha. Ele não tem, tinha. No banco tinha não mais tinha. Dois.
Então, para que ele levou o cara para lá? Físico,
ele tinha, mas ele não tinha.
Léo.
Não,
fisicamente ele não repôs.
Fisicamente ele não mudou o time.
Depois a gente criticou. Não, não. Depois a gente concluiu. Depois a gente concluiu lá atrás. E eu me lembro que eu defendi que ele não deveria ter feito. Por quê? Porque quem estava no banco não dava garantia de manter a qualidade técnica que estava no campo.
Então faz fazer o seguinte, a hora que for armar a delegação, esses aqui não vão viajar, eu vou levar 13.
Ferveu
não vão viajar.
Só para fazer o contraponto, naquele jogo com o Atlético, eu defendi que tinha que fazer substituições.
Claro que tem que fazer.
Só porque independentemente de melhorar ou não a qualidade, porque o Inter estava morto e fisicamente tinha que repor a parte física, porque o Inter tinha que marcar muito... Tanto que o Inter não fez as substituições e foi engolido pelo Atlético. Até então não estava sendo engolido. Mas enfim, isso é um debate aleatório, estava falando do time ali.
O teu banco, tá? O teu banco, ele precisa ter jogado. Até para que. Outro ponto. Até para que teu time titular não entre numa zona de conforto.
Não, mas eu acho que tem que ter reserva. Eu entendo que o Lisiero pode ser contratado como um reserva que vai entrar na temporada. Eu não vejo problema.
Eu não estou querendo discutir que não tem que ter banco, não tem que ter elenco. Eu não estou discutindo isso. Claro que tem que ter.
Tá.
Quanto mais, melhor. Eu estou discutindo que quando tu vai buscar um jogador, depois de uma temporada horrorosa, é pensando em mudar o teu time. Isso é que o meu raciocínio é óbvio. Bom, meu time foi mal ano passado. O que, que eu vou fazer? Eu vou trazer gente para melhorar.
Tá, mas então
e aí tu traz gente pra deixar na reserva?
É que o Lisiero,
alguns pra deixar na reserva, eu quero pegar esse gancho seu.
O Potter, eu quero pegar o gancho do Guerra, porque se eu me colocar na posição de um dirigente de um time do Inter que ficou 5 pontos acima da linha do rebaixamento, se eu for priorizar contratações, eu vou priorizar jogador que chega e joga. Depois eu vou fazer grupo. Eu primeiro faço o time.
Evidente,
então, perfeito. Quando você traz o Lisiero, você está trazendo um jogador de grupo, que possivelmente, dentro da sua base, pudesse ter um aproveitamento parecido, porque ele é banco de um São Paulo que escapou do rebaixamento 3 rodadas antes do fim. Ele era banco daquele time. Então, esse jogador não chega para titular, ele chega para ser composto. E eu, se fosse dirigente, eu contratava jogadores que entrassem para o time principal, que é o sentido do David, é o sentido do Wesley Cunha. Então, mas, Maurício, é uma questão de prioridade.
Depois do mercado,
o Flamengo e o Palmeiras. Você tem que priorizar, né?
Cada negócio tem uma velocidade, né, Maurício? Infelizmente, você não fecha negócio de futebol. Não, primeiro eu vou contratar o lateral direito. Eu acredito que um clube de futebol procure um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí são empresários diferentes, valores diferentes, conversas diferentes. Então o Inter vai contratando, né? Eu ainda desconfio que há no Beira-Rio um sentimento de que Edenilson ou Dourado, neste ano... ou nesta janela, ou na próxima saiam. E aí o Inter tem alguém que ele acredita que tem a potencialidade.
Só uma pergunta,
né? O Wesley vem por quê? Porque é um bom negócio e porque a gente sabe.
O Yuri vai sair. O Alberto,
na hora que pintar 15 milhões de euros...
Pode sair.
O Dourado, se não me engano, até foi bola de prata aí, mas que tanta proposta que tem pelo Dourado e o Dourado nunca efetivamente
sai? Não tem proposta. Essa é a questão.
Não tem conversa. Estão conjecturando de que parte da... Por exemplo, o Lisiero tenha vindo para uma possível saída do Dourado.
Ou do Edenilson.
Não sei, claro, a opinião de futebol é de cada um, senão nós teríamos
algo fazendo programa. Não tem proposta, ele vai ser titular do Inter, acabou o assunto, eu quero chamar o Jacobsen, que tem informação do jornalismo, que é importante, por favor. Muito obrigado, eu sei que eu fui carinhoso com vocês. Alô, Jacobsen!
Oi, Pedro Ernesto, boa tarde a todos. Mais um recorde de número de novos casos batido no Rio Grande do Sul. Informação que saiu há instantes, informação oficial. Os dados de hoje de casos e mortes no Rio Grande do Sul pela Covid. Mais de 21 mil novos casos confirmados nas 24 horas no estado. É o maior valor de toda a série histórica e também eleva a média móvel de casos para um novo recorde no Rio Grande do Sul. Ou seja, a média de casos por dia, que já vem batendo recorde desde sexta-feira, sobe aí mais alguns vários degraus. Quando a gente olha para o gráfico, Pedro, a curva de novos casos agora parece uma parede, muito mais íngreme
do
que qualquer outro momento da pandemia até aqui.
Felizmente, hospitalizações não têm essa velocidade, né?
Felizmente, hospitalizações, tanto em leitos clínicos, quanto em UTIs e quanto mortes, felizmente estão crescendo, mas não crescem, e aí está o felizmente, não crescem na mesma velocidade. Por conta da vacina, é a principal explicação que todos os especialistas, não são um, dois ou três. Todos os especialistas dizem. Isso se deve à vacina
e a cepa, pode... Né?
Isso, isso. Mas isso é algo, a gente tem conversado com vários especialistas, não é algo definitivo sobre a cepa. Eles são cuidadosos, eles dizem que é preciso mais tempo de análise. A vacina, com certeza, e provavelmente a cepa também seja uma cepa menos agressiva que as anteriores. Bom, vamos lá. Por conta desse cenário maluco de explosão de casos aqui no estado, e que, diga-se de passagem, por onde passou a Ômicron, se viu curva semelhante de subida de casos, por conta desse contágio desenfreado, hoje o governador Eduardo Leite fará um pronunciamento. Será logo mais, às 14h, um pronunciamento pela internet, sem espaço para perguntas, apenas uma live em que ele vai compartilhar esses dados sobre a pandemia, os dados mais recentes. Vai acontecer às 14h pela internet. Qual é a importância desse pronunciamento também? É que hoje ocorreu o gabinete de crise. O gabinete de crise é aquela instância última de gestão da pandemia no estado, na qual o governador, o vice, os secretários, os técnicos definem o que deve ser feito com a pandemia aqui no Rio Grande do Sul. E até aqui, desde que a Ômicron chegou ao estado, o governo do estado decidiu apenas emitir avisos de risco. O aviso é aquele primeiro nível, não exige nenhuma medida prática, imediata para conter a pandemia. É uma luz alta, um alerta. Existe um segundo nível de risco, que não foi usado ainda na Ômicron, que é o alerta. Se o governo, porventura, em algum momento decidir emitir alertas, como fez lá em outros momentos da pandemia, daí, obrigatoriamente, algo tem que ser feito pelas regiões para conter a contaminação. Há ainda uma outra opção, não é só emitir o alerta opção. O governo do estado pode alterar protocolos específicos, de setores específicos. Por exemplo, pode restringir a lotação de ambientes em espaços de grande aglomeração. É um exemplo do que pode ser feito.
Por exemplo, o futebol, né?
Futebol,
É uma possibilidade, uma medida que pode ser tomada. Nós estamos dizendo que o governo vai seguir esse caminho. Até aqui tem sinalizado nos bastidores, inclusive, que não pretende fazer alterações de protocolos. Mas a informação oficial sai às 14h. O governador Eduardo Leite faz essa live e atualiza os dados e o que o governo do estado decide fazer nesse momento sobre a pandemia no estado.
Cara, bom. Pedro, eu ouço esse relato do Jacobson, eu fico assim, mas vou chover no molhado, mas, tchê, o que seria da gente se não tivesse vacina, Pedro? O que a gente ia fazer? Tudo bem que pensar. a Ômicron ela é mais transmissível, mas apesar disso, mesmo que ela seja mais transmissível, é fim de ano, festas de fim de ano foi assim o ano passado, foi assim antes da vacina, explodem os casos.
Não, mas tem algumas coisas que estão acontecendo.
Vou fazer um altar para vacina em casa, entender. Vou rezar todos os dias ali, Pedro.
Olha aqui, ó. Daqui a pouco não faz o Planeta Atlântida, não faz o Carnaval, não faz isso, não faz aquilo, diminui público aqui e tal. Aí vem Gustavo Lima. E tem 10 mil pessoas e ninguém tem máscara. Bom, alguma coisa está errada. Ou estão fechando mal, ou estão abrindo mal.
Tá entendendo? É errado, Pedro. Só que eu estava conversando esse dia com um amigo meu e ele me disse uma coisa assim muito pontual. Os caras estão de saco cheio depois de tanto tempo. Eles, qualquer coisa, eles vão para a rua. Só que eu acho que tem que ir para a rua com cuidado.
É, isso aí, Gui. Entendeu?
Esse é o problema. Ah, tu vai para a rua. Não tem problema, tu vai para a rua.
Pode liberar geral.
Máscara, né? Claro. Não vamos aglomerar.
Deixa eu aproveitar o gancho para dar uma notícia boa.
Eu tive, Maurício,
uma notícia boa em relação a isso, Pedro.
Viu, Maurício? Eu tive a pretensão de dizer, e sei que tu gostasse da ideia, de que os jogos de futebol do Gauchão, o cara pode ir, sim, com o passaporte de vacinas. Tá? E de máscara. Bom, aí fica bem mais
seguro. E com as três doses. Não, o que eu gostei da sua tese é que não eram duas doses. Né? Você quer.
Pode levar o enfermeiro junto.
Não, nem precisa, Guerra. O texto do Pedro, com o qual eu quero assinar com a relatoria, é o texto seguinte. O Pedro disse, eu ouvi em alguns momentos nas minhas férias, que a questão de apresentar o passaporte vacinal no estádio não seria só com duas vacinas. O passaporte vacinal completo, ou seja, só vai para o estádio quem tiver as três doses.
É bom.
Isso, primeiro, faz a segurança aumentar e, segundo, atinge as pessoas naquilo que é a sua vontade de ter o prazer, de ter o divertimento. Eu só vou ter acesso a esse prazer se eu estiver com a dose completa. Durante as férias, o Potter colocou no Twitter dele, eu coloquei no meu também, eu vi o Potter colocar, e eu tinha, sei lá, 10 minutos antes colocado na também, piscina, aquela cena que é de alguma forma jocosa. Não, aquele negócio que lá em Quebec quadruplicou a quantidade de procura por vacina, quando para comprar álcool e maconha foi exigido o passaporte vacinal. Quadruplicou. Ou seja, você, para ter o seu prazer, você faz o que for preciso. O seu prazer aqui, é futebol, pode... então tome a terceira dose se você não tomou ainda.
Aqui pode.
E a notícia boa que eu queria trazer, Pedro.
O cara quer tomar um
chope. Fala, Guerra.
Entendeu? Tem que mostrar o atestado. O senhor quer tomar um chope, né? O senhor tem que mostrar o atestado, senão nós não servimos. Sabe o que vai acontecer? A vacina vai faltar.
Vai faltar.
É. Bom, deixa eu pegar para vocês aqui a informação.
Qual é a informação, Maurício?
É porque nós falamos logo depois que entrou o Jacobsen com uma informação que é preciso dar, porque ela é de muitos casos, mas nós temos que ter em mente também para que a população tenha cuidado e esperança. Você não pode ter cuidado e pânico. Cuidado e pânico você congela as pessoas numa depressão profunda eterna. Você tem que ter cuidado e esperança. A África do Sul, que foi o primeiro lugar onde surgiu o Ômicron, a variante foi identificada no final de novembro. Após atingir o auge em 17 de dezembro, com 23 mil casos, atualmente tem um número menor de casos do que nos primeiros dias daquele mês, tem 4.636. Ou seja, ainda falta chegar no pico no Brasil, a estimativa é de 2 a 3 semanas até chegar, mas a queda, assim como acontece a transmissibilidade alta, a queda também é muito forte. E como nós temos vacina para que as pessoas se vacinem, nós vamos poder controlar isso sem aquela paralisação de trás que nos angustiava daquela maneira e foi necessário naquele período, que é simplesmente não sair de casa. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, senhor senhores do Conselho, é vacinar.
E desde que as pessoas entendam que, como disse o Guerrinha e o Bagé também, não é sair liberou geral. Ter cuidado, os mais velhos também têm que ter mais cuidado.
Eu vou sair para a rua numa BM, tá? Porque eu tô falando com o Ambrósio.
Eu visitei ontem o Ambrósio, Pedro. Não para comprar uma BMW, ontem, né? Mas visitei ontem, uma figuraça, gente boa.
Não, mas ele me manda me dizer aqui, mesmo. Manda dizer para mim e para todo mundo, né? Que eu tô transmitindo agora, né? O mundo BMW, tá? Ele quer que vá lá conhecer o mundo BMW híbrido. BMW X5 e X3 híbridos, a pronta entrega. Com planos exclusivos para clientes BMW.
X5 é
meu
sonho.
Eu não sou cliente BMW ainda, mas eu gostaria de ser e penso que o Ambrósio vai
resolver híbrido,
o meu problema.
E o carro híbrido, dependendo de como a pessoa dirige, a pessoa liga na luz o carro, vai andar a cerca de 35, 40 quilômetros e preenche o resto com gasolina. Então já está entrando no mundo elétrico, que é algo que vai ser
híbrido, luz e gasolina. Vê como luz eu estou por fora, eu achando e que aí, era gasolina e álcool.
Na Europa, depois de 2035, não vai ter carro mais a combustão.
É. Tu não tem grana para isso, não te mete. Isso aí é pro Potter.
Tá, mas eu posso me informar, né, Pedro? Eu não vi... Eu não vi Pedro Álvares Cabral chegando com suas naus no litoral brasileiro, mas eu posso falar do descobrimento do Brasil. Deixa eu falar.
Compro um navio.
Ô, Pedro, depois do intervalo, a gente pode falar do Grêmio?
Não. Hoje é só Inter, Bagé.
Apareceu uma crítica, hein?
Ferveu
2:15, Bagé.
Me disse o cabeleiro aqui, tá? Ferveu que suco, o guerreiro armou uma guerra aí que eu vou te contar, cara. Bom, mas vamos lá. Então, não esqueça, hein?
Eu só quero, Pedro, que me definam qual vai ser o meio-campo do Internacional.
Ah, mas isso
tá eu acho que o meio-campo vai ser Dourado, Edenilson e Tyson.
É o mesmo time do ano passado, só mudou o treinador e o David.
É o mesmo.
Olha, o Bagé botando
lei. Estão transformando o Inter no Real Madrid, um time que quase foi rebaixado no passado. Parem com isso, vocês mesmos criticavam
o Internacional. O Inter agora tá transformando Medina, o Inter em Real Madrid.
O Dourado virou o Falcão, parem com isso. Essas propostas do Dourado acontecem e não saem nunca.
Quem é que disse que o Dourado virou o Falcão?
Vocês fizeram o Dourado jogar mais nas férias? Parem com isso.
Quem disse que o
Dourado virou o Falcão? Virou o Real Madrid porque chegou um gringo.
Quem, Bagé?
A última vez que chegou um gringo, o Inter também se viu mal.
Diz, Bagé, qual foi a última vez que... Quem é que disse hoje que o Dourado virou Falcão?
Quem? O Dourado isso, o Dourado diz, aquilo. Ninguém o Dourado disse. É um jogador efetivo e altamente limitado. O melhor momento do Dourado na carreira dele foi graças a um cara chamado Odair Hellman, que parou com aquela bobagem que diziam que ele jogava de terno. Que terno? O Odair limitou um gramado, ó, filho, nesse quadrado aqui tu vai jogar. Ele jogou pra caramba, porque ele é efetivo, porque ele é profissional, porque ele é dedicado, porque ele é líder, mas ele não é esse volante maravilhoso. Essas propostas surgem, ninguém leva ele.
Quem é que disse isso? Ele é maravilhoso.
Não te irrita, fica tranquilo.
Deixa eu chamar o Inter, fala Grêmio.
Deixa eu chamar o intervalo.
Fazer um barulho.
Bagé, nós temos que falar do Grêmio, Bagé. Vamos fazer um intervalo comercial e logo depois
eu precisava chamar vai falar
daquele golaço que fez o Jeromel no treinamento. A gente não vê mais treinamento, é uma droga, tempos modernos.
Dois golaços, né? Foi um driblando e o outro de...
Bom, vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida.
O azul toma conta do Largo Clélio Pérez. Os colorados são maioria aqui na praça. Desculpem as brincadeiras entre mim e o Kenny. Desculpem as ofensas, entre aspas, entre os representantes do Grêmio e do Internacional no Sala de Redação. O que vai para a eternidade é esse afeto que vocês demonstraram ao vir em massa aqui no Largo Clélio Pérez. Homenagear este programa que é a síntese de uma rivalidade bendita que se instalou aqui no Sul entre o Grêmio e o Internacional. Muito obrigado.
Gaúcha, sempre ao teu lado, ouvindo, amplificando, sendo a tua voz.
Meu nome é Emirã Barcelos, moro na cidade de Santo Antônio das Missões. Escuto a Rádio Gaúcha desde o meio da década de 70. E eu também estou na contagem regressiva para os 95 anos da nossa Rádio Gaúcha.
Faltam 20 dias.
Pescari, pescados da melhor qualidade em atacado e varejo. Grande variedade de frutos do mar, carnes nobres e exóticas, filés de peixes, camarões, lagostas, aves especiais, cordeiro, vinhos e condimentos com preços de distribuidora. Só de pensar já dá água na boca. Pescari, pescados e carnes nobres. Leve a vida mais leve. Empresa do Grupo ALS Brasil. Informações 51 98941 7830. Instagram, empório.pescari.
A gente sabe que é difícil agradar todo mundo, mas quando o assunto é bebida saudável e natural, o suco de uva integral Aurora se supera. Quem é vegano gosta, quem é fitness gosta, e quem é fã do suco de uva 100% integral acha demais. O suco de uva Aurora não tem adição de açúcar, água ou corante, está com uma nova embalagem. Faça essa escolha saudável para a sua família. Aurora, é uva até a última gota.
Nissan Frontier XE 2022. A IESA Nissan tem o maior estoque do estado à pronta entrega. Venha fazer um test drive na picape vencedora de todos os comparativos e aproveite um baita desconto de mais de 30 mil reais. Isso mesmo, mais de 30 mil reais de desconto. A Nissan Frontier é demais. Juntos, salvamos vidas.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel.
O governo federal apresenta o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que integra políticas públicas de assistência social, saúde, educação e emprego. Porque um país mais justo se constrói entendendo a realidade dos brasileiros que mais precisam de apoio e oferecendo as oportunidades para trilharem seu caminho e melhorarem de vida. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/auxiliobrasil. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Esta é pra você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom, vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim, a cidade e o Zafari só pra mim.
Verão é pra relaxar, passe no Zafari pra aproveitar.
Proteja seu patrimônio com o lançamento da Tintas Killing, Kizatec Verniz Antipichação. Com tecnologia exclusiva de proteção, sua aplicação impede que pichações se fixem no local, permitindo que sejam removidas facilmente usando água e esponja com sabão ou lavadora de alta pressão. Confirma, Tinga!
Agora, as pichações não têm como se fixar no seu patrimônio. Eu assino embaixo. Saiba mais em tintaskilling.com.br.
Estamos de volta, 1:39. Chegou o Gibo Jato Seco, hein? Olha aqui, ó. Ele elimina os insetos mais difíceis com moléculas de última geração. Eu tô falando da Gimo. É seco. E quando eu falo da Gimo, eu quero dizer que é qualidade comprovada. Aliás, todo mundo já sabe, né? E o verão? O verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. Verão é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar. Ruder, no controle da sua segurança, com equipe capacitada, estrutura completa, equipamento de ponta, experiência aprovada e aprovada no estado. Quero mandar um recado também da Pescari. Olha, Empório Pescari, entra no Instagram aí, tá, dá uma olhadinha. Tem, por exemplo, bolinho de bacalhau, 10 unidades, R$15,90, tá? E outras tantas ofertas que o Empório Pescari está colocando para você, tá certo? O Instagram é empório.pescari com I, tá? Entra lá e vê tudo que tem peixe que não... Tem polvo, oh, dá um medo quando tu entra lá, que dá aquele polvo assim meio se mexendo, tá? Tomei um cagaço quando eu cheguei lá, Bajé, que eu vou te contar.
Cheio de bola. Ou será um polvo meio se mexendo? Tô tentando pensar aqui.
Não, é que tu toca de um lado e ele mexe do outro, assim.
Ah, não, e ele mexe é depois até na panela.
Até quando na panela.
Primeira fervura,
é. Ele ainda deu um choque.
O meu apelido mais novo era polvo.
Ah, eu já tive
de um lado e eu mexia do outro.
Bajé e o Grêmio, Bajé.
Ô Pedro, eu quero te fazer um pedido. Eu vou fazer um pedido pra ti, um pedido, claro, pro torcedor do Grêmio de maneira geral.
Por favor.
Eu fiz hoje uma coluna em GZH em que pede muito mais paciência do que qualquer outra coisa pro torcedor. O pior que tinha que acontecer, aconteceu. O Grêmio foi rebaixado. A partir de agora, o torcedor vai ter que ter paciência. Porque. E o meu pedido pra ti é o seguinte, Pedro: para de fazer terrorismo com o time da transição do Grêmio. Eu tava lendo e agora relendo, como sempre faço, a tua coluna lá da página 31, de Zero
Você
Hora.
Você relê para tentar entender, Alex.
O terrorista.
Para
tentar mudar a percepção inicial que eu tive. Aí eu tô com ela aqui, ó. Derrota assustadora. E é claro que eu entendi o conteúdo, o Pedro acaba colocando ali, que teve alguns contatos, eu também tive, e que o desempenho não tinha sido tão bom assim quanto o Próspera. O Grêmio perdeu de 1-0
para o Próspera. Alguém me falou isso, eu não vi, né?
Não, eu sei disso.
Não descobri isso, por acaso.
Mas como eu sei, né, e todos nós sabemos, que tu tem um alcance muito grande, né, via rádio, via TV, via jornal, eu tô fazendo
espalha, um espalha, pacto. É isso que o mineiro me dá mais dinheiro.
Não, mas tu sabe que é verdade.
Viajou.
Viajou, porque é um cara também do
entretenimento. Famoso.
Sempre gostou do entretenimento, inclusive o adulto.
Falei com o governador hoje de manhã, no Atualidade, reiterei para ele que estou processando, porque ele disse que quando tivesse aglomeração, ele me contratava e botava lá e eu terminava com a aglomeração. Estou processando.
A piada é boa, mas é.
Bom, vamos lá.
O cara comprava uma camiseta e ganhava o CD do Pedro. Tá, a frase que mais se ouvia na loja era o seguinte: só quero a camiseta.
Tá, mas o terrorismo do Pedro, Bajé. Não,
mas o terrorismo, o que o Pedro faz, claro que o terrorismo é um termo exagerado, né? É porque o Pedro, ele ficou preocupado, não com o resultado, né? Mas com o desempenho. Porque perdeu, ganhar do Próspera não muda muita coisa para o Grêmio. Pois, Pedro, eu estou procurando algumas informações e inclusive, o Grêmio já mudou um pouco a ideia inicial que tinha. E foi no Show dos Esportes aqui da Rádio Gaúcha, o Denis Abrão deu uma entrevista na semana passada em que ele falava que a ideia inicial era dar 5, quem sabe até 6 rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho para o time da transição. O Grêmio vai estrear, contra o Caxias, né, com o time da transição. O segundo jogo é fora de casa, lá no Bento Freitas, dia 29, contra o Brasil, também o time da transição. Mas agora já tem uma previsão que no dia 2 de fevereiro, no jogo na Arena contra o São José, o Grêmio já tenha o time titular com o Wagner Mancini. E que esse time titular do Wagner Mancini... ele vai botar o time titular, que daí, da terceira rodada para frente, ele utilizaria sempre esse time titular. O que eu quero pedir pro torcedor é que o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência com alguns jogadores, porque é muito fácil pedir o Pedro Lucas lá no final do ano, quando o Grêmio estava sendo rebaixado. Agora tem que pedir o Pedro Lucas no Campeonato Gaúcho, porque o Campeonato Gaúcho, tomara que o Grêmio ganhe, óbvio que é sempre bom ganhar, mas não é obrigação do Grêmio. A Copa do Brasil, ela não é obrigação do Grêmio. Por favor, entendam, a nossa obrigação enquanto gremistas no ano de 2022 é lá em novembro, antes da Copa do Mundo, terminar o Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros colocados. Concordo, o resto plenamente. Fica para a história, é virar página, não interessa quem errou, quem acertou.
É ano de travessia, nossa... né, Alex? É
claro,
uma travessia para voltar ao seu lugar.
Para voltar, tem que voltar para a elite do futebol. E esse pedido de paciência que eu estou pedindo é porque numa arrancada de Campeonato Gaúcho, ou o time de transição ou o time principal, a foto não mudou muito. A chance que a gente tem de mudança é daqui a pouco um Pedro Lucas pegar a camisa 10, quem sabe o Benítez conseguir jogar tudo aquilo que a gente sabe que ele joga, mas que nos últimos anos ele não consegue. Então eu quero mais ou menos fazer um pacto com o torcedor que já sofreu tanto. Então vamos ter um pouco de paciência, porque só nos resta torcer para que isso dê certo. Não chegaram os jogadores que nós esperávamos chegar. E também é difícil convencer o cara daqui a pouco largar uma Libertadores para jogar uma Série B. Esse é o jogador de qualidade, é o que jogou num time que chegou na Libertadores. Então eu imagino, Pedro, que mudou um pouco até a cabeça do Grêmio, não em função do jogo do próximo.
Significa dizer que eu tenho um pouco de razão, é isso?
Não, eu pelo contrário, eu estou considerando que eu não tenho que te dar razão, entendeu? Por isso que eu tô te pedindo nesse momento.
Tu não sabe.
Tudo isso pra discordar do Pedro. Vê, olha só, eu escrevi na minha coluna, já que o Bagé só citou a coluna do Pedro, porque o Pedro é importante, é um comandante, a minha nem passou. Eu escrevi hoje na minha coluna, o Bagé, que vai ter, que é um ano de resiliência para o Grêmio. Resiliência tricolor. Não adianta, o Grêmio vai ser um ano de pragmatismo, de idas e vindas, porque a vida do Grêmio vai se decidir de abril para frente. Eu só tô pensando aqui, Bagé, falaste com o Denis Abraão, ele mudou um pouco o plano. Eu me lembro que se imaginava, antes das minhas férias, pelo menos, 5 jogos da transição. Agora já baixou para 2.
Não,
porque
se
a ideia era uma pré-temporada longa para reforçar o time para abril.
Não classifica então, para se mudou a história da pré-temporada fora. De transição muito tempo.
Aquela base de pré-temporada e tal.
Vocês lembram que o Grêmio começou jogando com o campeonato?
2018.
O Matheus Henrique e o próprio Jean-Pierre surgiram ali com mais repetição. E em dado momento o Grêmio antecipou a chegada dos titulares e o Renato até fez aquelas frases, né? Pode apostar que o Grêmio vai estar na final, quem não vai ser conta, não sei. Foi quando entrou o time titular. Nesta vez a condição é diferente porque o Grêmio tem um time supostamente de menor qualidade comparado àquele do Renato. Ainda que o mesmo time que terminou o ano sendo rebaixado, eu apostaria, e nós nem vamos ver isso porque já há jogadores que não vão jogar, mas o Grêmio jogou o suficiente para não cair, e caiu ainda assim, aí você vai para um conserto de razões, mas aquele time, com os reforços que o Grêmio trouxe agora, é um time muito apto, não vou falar em ser campeão de Série B, porque eu nem sei se o Grêmio tem esse orgulho todo de ser bi da Série B, mas estar entre os quatro, eu não tenho dúvida de que o Grêmio estará, com a base mantida do ano passado e com os reforços que estão chegando, mas isso é lá para a segunda metade
Maurício,
do ano. A primeira metade do ano é gauchão, e o Grêmio não é favorito ao gauchão não, Pedro.
A comparação com o ano de 2018, quando tinha Jean-Pierre, quando tinha Matheus Henrique, etc., ela é muito boa, porque o Grêmio jogou 4 ou 5 jogos repetidamente e perdeu todos.
Foi.
Então, quando o Grêmio monta uma situação que vai começar o Campeonato Gaúcho com 5 jogos da transição, é um erro. Porque daqui a pouco os guris vão perder um jogo, vai jogar contra o Caxias o primeiro jogo, que está armando um bom time, que tem um bom treinador e tudo, daqui a pouco perde. É do jogo perder. O Caxias está mais bem treinado, o Caxias está mais tempo treinando. Antes, então, eles têm todas as vantagens. Aí perde 2, 3 jogos, aí entra em pânico tudo.
Não,
e aí começa a botar titular sem condição física.
É melhor, na verdade, Pedro, não tem tanta mudança assim. A transição vai fazer um jogo a menos. Porque o gauchão, ele começaria dia 22, passou para o dia 26. A ideia do Grêmio é o acerto da direção do Grêmio de fazer uma pré-temporada. O Denis Abraão disse isso, acho que foi logo depois do rebaixamento, que ele permaneceu. Só, eu não abro mão de uma pré-temporada.
Isso, o jogo é mais iludente.
Mas a transição vai fazer um jogo a menos. A programação até tem uma matéria em
O jogo a menos dá 10 dias de diferença. Isso na pré-temporada
é um sim. Ela joga contra o Caxias, contra o Brasil e São José. Depois, pelo menos pela nossa matéria de GZH,
não, do já deve Souto. Estrear
aí,
o São José
aí,
já deve
aí
ser
ela
titular.
Joga, aí ela joga contra o Guarani de Bagé, certo? Time principal. E o Aimoré volta a transição. E aí contra o Juventude já é o time principal.
Tá, mas
sim,
aí que tá.
Foi uma mudança sutil. Por quê? Porque o Grêmio vai intercalar ainda a pré-temporada e tá certo o Grêmio alongar a pré-temporada. O Grêmio está intercalando a pré-temporada com alguns jogos. Tanto é que está procurando um amistoso também para a próxima
mas
semana.
Mas transição. Não, eu mas a mudança,
Léo, outra coisa, Bagé.
A mudança que pelo menos da informação que eu obtive, é de que agora o Grêmio já jogaria a partir da terceira rodada, ou seja, a transição joga contra o Caxias, a transição joga contra o Brasil, e contra o São José já seria o time principal. E daí para frente não ia mais intercalar. Ficaria o time principal com algumas entradas de alguns jogadores. Tipo Elias, tipo o Pedro Lucas, né?
Vai testando.
Por isso que eu peço paciência.
E se ganha? E se o time da transição ganha os dois primeiros jogos? Aí fica?
Não, muda igual.
Muda igual.
Muda igual.
É, porque um mínimo de convicção tem que ter para pensar para a temporada. Porque isso não tem como.
Se ganha, Diogo, se ganha, tu tens um cenário diferente. Eu estou projetando o seguinte, lembrando 2018, quando perdeu 4 ou 5 jogos simultaneamente. Porque o time da transição é um time de meninos, alguns que tu nunca ouviu falar, não, e que daqui a pouco no Campeonato Gaúcho, com a responsabilidade de jogar com a camisa do Grêmio, jogo oficial, etc., o guri pode ter dificuldades. Bom, se tu tem 2, 3 guris, não tem problema nenhum. Agora, quando tem 11 guris, acontece, ou pode acontecer, o que aconteceu em 2018.
Perfeito, eu concordo, mas é que se há uma convicção no Grêmio, tinha pelo menos lá atrás, quando o Denis Abrão, o Léo lembrou aí, eu me lembro claramente ele dizendo isso, que a pré-temporada era um grande objetivo do Grêmio, uma pré-temporada de fato forte, porque isso inclusive é provar, segundo o Denis Abraão, o trabalho do Wagner Mancini, que era um bom trabalho, mas ele pegou na emergência, que a pré-temporada tinha que ser forte. Então também não adianta tu colocar os titulares antes de terminar esse trabalho forte da pré-temporada para não chegar lá em abril e dar tudo errado. Tô colocando só esse ponto de discussão aí.
Tem uma outra situação, Diogo, que é... Claro, a gente sempre sabe, o cara tá treinando bem. Tá, treina bem, daqui a pouco o cara treina bem e não joga. O importante é que ele jogue. Mas que o Benítez e o Campaz, que são dois gringos, né? Que eles estão treinando muito bem. E claro que eles têm uma diferença muito grande, né? Que pode servir até... Eu tô entrando no ano 2022 com otimismo total. Não adianta. Como diz o Maurício lá, eu tô pegando a jarra e tô olhando só a parte que tem água. Não tô me preocupando mais com a parte.
Tu tá na piscina de fone, é isso?
De fone e ganhando like lá no direct do Instagram. Que sempre alguém chama botando a mãozinha e tal, dando tchauzinho. Mas vamos lá, o que importa é a gente se programa de futebol, né? E aí tu pega esse lado do otimismo que eu tô citando, é muito mais acreditando que são dois jogadores de características que podem usar a camisa 10 e que tem características diferentes. Um é mais clássico, que é o caso do Benítez, sem velocidade, e o outro é mais quase que um terceiro atacante.
Inclusive, né, Alex?
Mais ofensivo juntos. E tal. É, claro, eles estão treinando bem, mas o treino é uma coisa, o jogo é outro. Mas como eu estou nesse lado otimista, eu quero acreditar que o Benítez possa ser uma opção interessante para o começo do gauchão.
Ele deve ser centro do time, porque é assim que ele joga em todos os times onde ele se destacou, foi como centro. Você lateralizar o Benítez, você tira meio campo dele, e ele precisa do espaço, ele precisa da visão periférica, de ter o campo todo à disposição, porque ele é, como ele próprio se definiu, um armador. Diferente do Campaz, e por isso que eu digo que podem jogar juntos, o Campaz é um cara que pode fazer o lado, tem um chute de média distância, tem infiltração na área, e lá pelas tantas você não tem nenhuma certeza nem de Douglas Costa, por tudo que já foi dito e vivido pelo Douglas Costa, e também não tenho certeza sobre o Ferreira, porque a renovação do Ferreira, por mais que ela se diga encaminhada, esse filme eu já vi. E numa das partes do filme, o Ferreira ficou 4 ou 5 meses treinando em separado, porque em algum momento parou. Então, enquanto ele não renovar o contrato à Vera, eu não estou contando como Ferreira definitivo, porque ele é muito barato para o exterior.
Essa expressão encaminhada, ela não pode ser colocada nunca como alguma coisa assim que se pensa definitivo. Nicão estava encaminhado. Nicão ficou 15 dias encaminhado. E aí foi parar no São Paulo.
É isso mesmo. Ferreira, com o seu procurador, por razões que são deles, eu não vou entrar na razão particular do Ferreira, mas eu sei que o Grêmio, por duas vezes, já tentou renovar contrato com o Ferreira e houve percalço. E em alguns desses percalços, o Ferreira ficou 4 meses treinando em separado.
É.
Ano passado, quando se tentou antecipar a renovação para estender, não foi adiante porque parou. Imagina no final do ano,
é que tem
quando
um detalhe.
O Ferreira foi um dos destaques do time, Alex, e está interessando, entre outros, o Flamengo, que está para vender o Michael e vai ter dinheiro à vista na mão. Então,
é que...
por isso que eu digo que Campaz e Benítez podem jogar juntos.
Pode ter... Sobre o Ferreira, o Maurício, ontem até eu falei rapidamente sobre isso. Claro que a gente sempre entende, né? O Grêmio vai querer defender o direito do Grêmio, o Pablo Bueno, que é o empresário do Ferreira, vai querer defender o direito do jogador dele. É, tem uma situação que na primeira briga, quando gerou, briga entre aspas, quando brigou, gerou lá a questão jurídica do Ferreira com o Grêmio, ali se entendia, o Ferreira começou a jogar bem e o Grêmio correu e disse, opa, peraí, vamos prorrogar o contrato? E aí o staff do Ferreira disse o seguinte, não, mas ainda tem mais um ano de contrato, agora a gente não quer assinar. Ah, então se não assinar vai treinar em separado. Aí veio toda aquela bronca e tal, daqui a pouco o Grêmio cedeu, se resolveu a situação. Agora é a mesma coisa. Ele tem mais um ano de contrato. O staff não tem por que querer renovar, porque lá na renovação anterior, o Maurício, de uma maneira inteligente e acreditando no seu jogador, o empresário do Ferreira disse o seguinte, não precisa aumentar o salário dele. O reajuste do Ferreira foi mínimo. Ferreira hoje é um cara que ganha 140 mil. Ele ganha metade de muito jogador que não está nem jogando. E ele carregou o time em alguns momentos nas costas. Ele foi o cara que mais teve atitude. Então, a partir do momento... a minha percepção, acompanhando o dia a dia do Grêmio, é o seguinte. O Ferreira nunca foi valorizado no Grêmio. As valorizações do Ferreira sempre aconteceram quase que a fórceps, pelo lado do staff do jogador. Só que agora ele atingiu outro patamar. Eu sei que ele não é o jogador dos sonhos do Grêmio, mas ele foi muito importante, apesar de tudo que aconteceu no ano passado. Chega o interesse do Flamengo, ele tem mais um ano de contrato, e a multa dele ela é considerada baixa para os padrões atuais do futebol, não tem por que renovar agora. Eu compreendo se o empresário não quiser renovar, porque ele tem mais um ano de contrato.
É, por que o Grêmio não valorizou antes? A relação do Ferreira é mais ou menos como a tua com a tua mulher, sempre brigando, é uma coisa impressionante.
Negativo, não faz isso, não, porque tua, daqui a pouco eu tenho que ficar me explicando.
Não, tua no sentido amplo, não foi exatamente para ti, uma coisa assim, geral. Né?
Vou ligar para o Copacabana Palace e ver o preço.
Tá bom. Suco de uva integral Aurora.
Pronto.
Suco de uva integral Aurora, está em nova embalagem, é saudável. É para toda a família, é uva até a última gota. Se você está procurando um empréstimo para botar a vida em dia ou realizar um sonho, já tenho aqui a solução. Venha para o Age, o melhor banco para receber salário ou benefício. Crédito sujeito a análise, consulte condições dos produtos. E a Sulmed, hein? Ela tem mais de 40 anos de tradição e excelência em planos de saúde para você, sua família ou empresa. Sulmed, carinho pela vida. Quero dizer para vocês que eu vou lá hoje de tarde na Pescara e vou comprar um bacalhau e quero convidar a todos para um bacalhau alagareiro, feito por mim, tá? Assim que tivermos condições de reunir toda a turma. Pode ser assim? Vocês gostariam ou não?
Com aquele vinho, dentro. Com aquele
muito
vinho top?
Não com tendo Aurora, galinha, né? Caipira, para mim tá tudo bem.
Mas eu quero ir na tua BMW híbrida, viu?
Carro de carona. Tô falando com...
Eu quero uma X5.
Eu quero X3, eu não tenho...
Posso tirar uma foto na tua BMW híbrida? Só foto pra eu postar. Pode. Não preciso nem andar, só foto pra postar. Tá bom. Obrigado.
Pedro foi me dar uma carona uma vez, eu não quis entrar porque eu não tinha roupa pra entrar no carro dele.
Intervalo comercial, voltamos em seguida. Não compactuem com essas mentiras grosseiras que o Sala de Redação acaba de reproduzir. Voltamos logo depois dos comerciais e das notícias.
O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. O Age tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Age é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Acesse consignado.age.com.br. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos.
Esta é pra você que vai sair da cidade.
Peguei a estrada, cheguei na boa. Eu vou pra feira, não fico à toa. Eu como na praia, eu gosto de sol. De pegar onda e jogar futebol. Passo o dia no mar, só quero me divertir. Passei no Safari antes de partir.
Verão é pra se divertir. Passe no Safari antes de partir.
O azul toma conta do Largo Clélio Pérez. Os colorados são a maioria aqui na praça.
Desculpem as brincadeiras entre mim e o Kenny. Desculpem as ofensas, entre aspas, entre os representantes do Grêmio e do Internacional no Sala de Redação. O que vai para a eternidade é esse afeto que vocês demonstraram ao vir em massa aqui no Largo Clélio Pérez. Homenagear este programa que é a síntese de uma rivalidade bendita que se instalou aqui no Sul, entre o Grêmio e o Internacional. Muito obrigado.
Gaúcha, sempre ao teu lado, ouvindo, amplificando, sendo a tua voz.
Meu nome é Miran Barcelos, moro na cidade de Santo Antônio das Missões, escuto a Rádio Gaúcha desde o meio da década de 70 e eu também estou na contagem regressiva para os 95 anos da nossa Rádio Gaúcha.
Faltam 20 dias.
Ter um parceiro ao seu lado para que você foque no seu negócio é essencial para o crescimento da sua empresa. Por isso, conte com o Atacado Taqui, canal especializado para vendas corporativas, com mais de 40 mil itens no portfólio. O frete é rápido porque a logística é própria. Ah, e as condições são exclusivas para CNPJ. Acesse atacadotaqui.com.br e saiba mais. Atacado Taqui, tudo que sua empresa precisa, Taqui.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Por que eu escolhi investir no Sicoob?
Porque tem opções de investimento para todo tipo de investidor.
E você tem mais rendimento para suas aplicações.
É muito bom. Eu posso aplicar, acompanhar e resgatar direto pelo celular.
Para quem é principiante, experiente, conservador, arrojado.
Que além da alta rentabilidade, você aumenta sua participação nos resultados da cooperativa.
E para você, que sabe dar mais valor para o seu dinheiro.
Invista com o Sicoob.
O melhor retorno
para o seu jeito de investir.
São 2:03, esse é o Sala de Redação que está de volta e eu quero reiniciar o programa falando com o Potter sobre se o Grêmio vai entrar com um time de transição no Campeonato Gaúcho, o que fará ou o que deve fazer o Internacional visando a participação no Campeonato Gaúcho a partir da próxima quarta-feira, hein, Potter?
Ei, tá no som aqui, Pedro? Ei, som?
Tá. Estamos te ouvindo.
Ei.
Então, eu estava dizendo o seguinte, Potter, se o Grêmio vai jogar com transição, o que deve fazer o Internacional em relação ao Campeonato Gaúcho?
Teste, certo? Estão me ouvindo agora,
Pedro? Eu acho que o Pedro não está ouvindo.
Sim.
Sim, estou ouvindo, claro.
Tu está ouvindo,
não, Potter? Acho que claro. Sim. Pedro, a gente até discutiu na tática que o Atlético Paranaense faz, né? E o Atlético Paranaense acaba sendo o clube brasileiro que menos joga com o time principal. Mesmo chegando longe em algumas competições como Copas, né? Porque a Copa tu não sabe quantos jogos vai jogar. E o Atlético vai longe nas Copas também, e ele já assumiu já o Campeonato Catarinense como quase ele, aliás, não é só uma época, né, Pedro? O Atlético Paranaense joga com time reserva todo o campeonato.
É, já faz 3 ou 4 anos, né?
Ele joga fora, então o time principal treina muito mais, algumas peças do principal jogam algumas partidas específicas, né, quem tá voltando de lesão, alguma coisa desse tipo assim, ele joga fora o estadual pra poder chegar mais forte nas outras competições que para ele interessa muito mais, que é o Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores ou Copa do Brasil, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente está acostumado com a transição, isso nunca acontecia aqui. Eu sei que as últimas temporadas são difíceis, apertadas. Essa apesar da Copa do Mundo ser... Quer dizer, com a Copa do Mundo no final, aperta ela de novo, então a gente vai para 3 temporadas desgastantes, 2020, 2021 e 2022, todas elas com pouco período, então acho que o descanso para os jogadores principais, aqueles que realmente vão disputar coisa grande, é salutar, e principalmente, né, Pedro, vamos tratar a transição como uma observação de verdade, né? Se foi bem lá, vai para o principal, se for bem demais, daqui a pouco pega um titular, né? Deixa os meninos se soltarem por ali, e daqui a pouco surge alguma coisa ali. Eu acho legal a ideia mesmo, de verdade.
Eu só tenho uma contestação. Não botar todos os guris ao mesmo tempo, porque isso pode dar aquilo que deu com o Grêmio 2018. E isso, Leonardo Oliveira, traz digamos assim, uma ideia de atraso da formação desses jogadores.
Mas aí perderam. Que tá, Pedro. Então, aí o seguinte, desculpa, eu meti ainda, porque eu esqueci de falar isso aí, né? Porque a pressão, ela não pode ser, e como disse o Bagé ali no bloco passado, ela tem que ser proporcional. Uma coisa é tu criticar o Diego Souza, o Douglas Costa, o Tyson, o Yuri Alberto, e outra coisa, uns meninos que estão começando no futebol, né?
E a convicção da direção, né?
O problema é que o Inter e o Grêmio tratam o Gauchão como um Grenal, e já discutimos aqui incansavelmente, aliás, esse programa existe por causa do Grenal, né? não só por causa dele, o Grenal também transforma esse programa em um canhão. Então a pressão é muito grande em cima dos garotos. O ideal seria que realmente todo mundo ficasse mais leve com os times de transição. Mas não consegue, aqui no Brasil não consegue.
Não tem, né, Potter? A cobrança é muito grande. Eu até no Esportes ao Meio-Dia trouxe esse ponto, conversando com o Gamba. Porque o torcedor pede muito o garoto da base, né? O torcedor vive pedindo. A gente da imprensa pede muita oportunidade para os garotos da base. Só que a gente, e aí nós todos, e imprensa, e o torcedor, a gente não tem a paciência para o menino que vai maturar, que vai se adaptar. Quando um garoto chega num vestiário cheio de cascudos,
que amadurece é banana, o jogador tem que jogar. Não,
mas, ô Léo, me deixa discordar de você numa parte
exatamente.
só de que seja
exatamente o que eu estou dizendo. Opa, vai lá.
Não, Léo, eu não acho que seja consenso a ideia de que você pede o menino, quando o menino joga você não tem paciência. A questão é, você tem que ter, a primeira coisa, quem lança tem que estar convicto do lançamento.
Convicção.
Porque ele é que vai sustentar o lançamento inteiro. E depois o treinador, que vai ter esse menino à disposição, ele vai ter que ter trabalho. Não é um treinador que gosta de jogar só com o cara que está pronto, porque aí é muito mais fácil. Você tem o trabalho de pegar o Estevam, por exemplo, que parece pronto para ter uma chance no gauchão, esse que estava na Copa São Paulo e no Inter campeão do ano passado, sub-20. Esse Estevam faz área a área. A essência, que é saber jogar futebol, ele tem. Agora você vai ter que ter a convicção,
Maurício,
de lançá-lo, e o treinador vai ter a convicção de mantê-lo no time ou de dar chances repetidas.
Fala, Pedrinho. O Gabriel Jacobsen está chamando outra vez. Fala, Jacobsen. Por favor, vai lá. Não chamou. Tá, Leonardo, fala o que tu ia dizer.
Não, o que eu ia dizer, estava completando ali, o Maurício veio junto. Maurício, a questão é a seguinte, o jogador, quando ele chega no vestiário cheio de cascudos, é difícil para ele tá entrando num universo novo, a vida dele muda, ele joga no CT da morada dos quero-quero, ele joga no CT de Eldorado, é pra família, pro empresário e meia dúzia de conselheiros, daqui a pouco ele tá jogando num estádio cheio, muda a vida dele, ele começa a ser reconhecido, é toda uma transformação pela qual passa, e aí junto disso também, tem uma mudança de combate físico. Ele está jogando o Estevam, por exemplo, que para mim tem muito potencial e tem capacidade de estar no grupo. Mas eu não sei se ele vai conseguir jogar naquela dinâmica, com aquela energia, com aquela ocupação de espaço, num jogo de adultos. Porque ali ele está jogando,
o Estevam vai fazer 20 anos. Né,
ele tem que jogar.
Ele tem que jogar, mas a naturalidade dele, a não ser que ele seja um extra classe, e até acho que ele tem características de um jogador acima da média... Mas a naturalidade dele não vai ser a mesma em um jogo de adultos. Tudo que eu cobro é que se dê tempo pro menino, que gradativamente ele vai jogando. Vamos pegar o exemplo do Maurício. Maurício é sub-20 ainda. O Maurício agora está começando a dar sinais do jogador que se esperava lá no Cruzeiro há 2-3 anos.
Mas talvez, Léo, se ele tivesse jogado mais vezes, ele conseguiria atingir essa naturalidade
antes do tempo. Mas talvez ele não conseguisse,
Diogo. Talvez sim, talvez não, mas a naturalidade depende também da sequência dele.
Tem um outro
ponto, deixa eu só levantar esse ponto aqui, Guerrinha. Só esse ponto, Guerrinha. Perdão, Guerrinha. É que a gente não pode nem tanto ao sol, nem tanto à sombra. Eu sou super defensor de categorias de base aqui, que acompanha a gente durante o programa. Eu estou sempre pedindo o Yuri Alberto. Eu queria que fosse titular desde o começo no Inter, porque estava na cara que ele era o melhor atacante que o Inter tinha. E demorou um tempo para entrar, enfim. Mas a gente também não pode, assim, ir para o outro lado. O jogador da base entra no time, ele não pode ser criticado. A gente trabalha muito mal com a crítica no Brasil. O cara que critica parece que condena, e o que não critica parece que está passando a mão. Faz parte do aprendizado de um jogador ele lidar com a pressão. Ele vai ser criticado, ele vai ser elogiado. Já não pode fazer o contrário também. Entra o menino da base, o menino não vai bem, tu diz, não, ele é maravilhoso, tem que dar tempo.
Mas
ele
precisa, tem que saber. Paciência para ele.
Claro que precisa. Mas a pressão e a crítica faz parte também.
Por tudo isso que a gente falou.
O que ajuda muito o menino da base é tu não entrar num time que está arrumado.
Isso
que ajuda. A gente tem o exemplo do Grêmio aí. Quantos meninos entraram num time que tinha Maicon, Arthur, entendeu? E aí eles dão resposta. Agora tu entra num time que tá com a corda no pescoço, precisa ganhar títulos. Um time que não tem entrosamento. Um time que não convence ninguém. O menino cai de produção, o menino se queima. Ajuda muito um time arrumado. Basta olhar o Brasil inteiro aí, ó, lançam meninos, na exceção do Santos, que daqui a pouco lança 11, 12, 15 meninos.
E o Fluminense, talvez, né, Guerrinho? Que ele vai metendo que não tem outro.
A maioria que é lançada é em time bom. A gente olha lá o Palmeiras, a gente olha, fala do lateral direito do Flamengo. O lateral direito do Flamengo é muito bom jogador porque ele joga num time arrumado. Se ele entrar num time bagunçado, ele tem chance de afundar. Então, também conta muito isso, do time estar acertado. Não adianta tu, né, botar o menino, claro, lá, botar o menino, o time tá ruim. Aí, ele vai capotar, ele vai.
Mas
capotar.
Tu quer ver, Guerrinha? E aí eu concordo com o Diogo, a crítica faz parte, e eu não tô defendendo aqui que o jogador não deva ser criticado, não é isso? Mas claro, até não, isso entendi, muda entendi. Na vida dele. Por exemplo, ele sai de uma vida em que ele não é conhecido, ele não tá na ponta da língua do torcedor, ele não é acompanhado pela mídia, e ao entrar no time principal, ele entra num grande Big Brother. Cada passo dele é monitorado. Ele vai ter de aprender a conviver com isso. Só que isso também faz parte do crescimento dele. Eu vou pegar, claro, o exemplo do Wanderson, Bagé. O Wanderson, quando ele surge,
exatamente,
Bagé. O Wanderson, quando ele surge, o Wanderson não consegue terminar jogo. Vocês lembram que o Wanderson não terminava jogo? Sim, ele tinha câimbras, cara. Porque a pressão, o cansaço, a mudança terrível, no ritmo, né, de jogo. Então, assim, bem, tudo, né, leva tempo, né?
Não, mas mostra a qualidade dele, né, Pedro? Que mesmo assim ele foi uma venda importante. É que esse só pra fechar essa linha, Pedro. Esses aspectos que o Léo Oliveira acabou de levantar, por exemplo, quando o jogador vem de fora, a gente começa a conjecturar o seguinte: não, mas ele não está adaptado ao Brasil, cara, porque por mais que ele tenha vindo do Uruguai, que é aqui do lado, o ritmo de treino é diferente, a comida é diferente, aqui ele tem que falar todo dia, lá ele não falava, ele vem de um clube pequeno, aqui, a gente coloca tudo isso. Por que que a gente não coloca também no da base? O da base é sempre assim: ah, jogava porque era lá embaixo, ah, tá de salto alto, ah, porque já tá ganhando muito. Eu penso que a categoria de base, de maneira geral, para o que tem qualidade, tá? Eu também entro na do Diogo ali. Não é botar só porque é novo. É botar se ele tem qualidade. Os que tiveram qualidade entraram, jogaram. Mas eles precisam dessa paciência.
Vamos pegar o exemplo do Estevão, esse jogador do Internacional aí que me apavorou pela qualidade, tá? Esse jogador, ele pode ser lançado aos poucos. Ele joga 10 minutos numa partida, ele acompanha a delegação na outra. No Grenal ele fica no banco, depois quando ganha o Campeonato Brasileiro. Quando chegar lá em junho, julho, se ele for tudo aquilo que ele está mostrando, ele é dono do time do Internacional.
Não, aí se ele entra no jogo contra o Corinthians, dá um bostaço na gaveta, ele não joga mais. Ele já não joga mais.
Depende, porque o Gustavo Maia fez um gol e nunca mais jogou, né? Depende do critério também, né?
Como disse o Guerrinha, estava em férias, Maurício, no dia que a gente estava elogiando o Estevam aqui no programa, né? E aí o Guerrinha, não, esse aí já tem que estudar engenharia. Jogou demais na Copa São Paulo, agora o Internacional não vai jogar. Esse aí vai ter que fazer engenharia, acabou com a Copa São Paulo.
É que a genialidade do Guerra tem a base daquilo que o Inter fez ano passado, e nós algumas vezes discutimos isso. Ah, o Internacional tinha um monte de jogador da base no elenco, então aproveitou, não aproveitou, encheu o seu elenco de jogador da base e não deixar jogar, não é aproveitar o cara. Aproveitar o cara e dizer assim: esse aqui tem qualidade, ele vai jogar 5 partidas consecutivas e depois eu vou ver o que aconteceu. Se ele jogar 1,5 e eu tirar, eu acabei de torrar um cara e depois vem um nota 6 do mercado lá do interior de São Paulo e fica tendo 10 jogos seguidos para jogar. Isso é
desigual
e isso é injusto.
Tem uma pergunta importante pro Guerrinha que deve ser feita sobre o jogador Estevam. A engenharia seria civil, de alimentos...
A melhor
engenharia para ele seria no time do Internacional, entendeu? Como engenheiro. Mas eu também penso assim, eu acho que tem que botar para jogar, entendeu? Dá tempo para o jogo. O Internacional não teve uma paciência tremenda com o Palacios? Olha, o Palacios não se adaptou, o Palacios falta isso, falta agora? Aquilo, falta aquele outro. Por quê? Porque ele fala estrangeiro? É por isso? Pelo preço? Por isso? Então... Vem cá, se tu não valorizar a base, como é que tu vai vender jogador da base? Como é que tu vai fazer dinheiro? A máquina de fazer dinheiro é a base, Pedro.
Aliás, não, por falar nisso, o que está pintando é um negócio de 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto. 20 milhões de euros. O Inter fica com 15 milhões de euros.
Põe dentro do avião com dois seguranças.
Por falar em base, por falar em base de fazer dinheiro, eu vou chamar o intervalo comercial, nós voltamos em seguida.
Judite, o próximo!
Doutor, estou indisposto. Os zunidos não param, não tem como dormir.
Mosquitos!
Sim, me parece que eles estão mais resistentes do que nunca.
Mais forte do que eles é o novo multi-inseticida aerossol da Gimo. Ele tem moléculas de última geração, baixo odor e o melhor, jato seco. Ou seja, sem mais respingos de lambuzeiras pela casa na hora de se livrar dos insetos. Judite, o próximo! Gimo.
Com mais de 40 anos de tradição e excelência em planos de saúde, a SulMed oferece o que há de mais moderno em assistência médica para você, sua família ou empresa, aliando tecnologia a uma ampla rede de atendimento. proporciona um serviço completo e diferenciado em planos de saúde, odontológicos e de medicina ocupacional. E tudo isso garante uma presença e um carinho que fazem toda a diferença. Sulmed, carinho pela sua vida.
Chegou a promoção na Frigelar. Tem prêmios todos os dias. A cada R$350 em compras nas lojas físicas ou app Retira, você ganha uma raspadinha. São 6 mil prêmios entre guarda-sóis, cadeiras de praia, coolers e camisetas. E nas compras acima de R$350 em qualquer canal de vendas da Frigelar, você cadastra a nota fiscal em promoçãofrigelar.com.br e concorre a 5 chances de ganhar 10 eletros para renovar o seu lar. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Nissan Frontier XE 2022. A IESA Nissan tem o maior estoque do estado à pronta entrega. Venha fazer um test drive na picape vencedora de todos os comparativos e aproveite um baita desconto de mais de R$30 mil. Isso mesmo, mais de R$30 mil de desconto. A Nissan Frontier é demais. Juntos, salvamos vidas.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel.
São 2:19, Gimo Jato Seco, o novo multi-inseticida aerossol da Gimo, é qualidade comprovada. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, qualidade, confiança e excelência em segurança. Frigelar, solução em refrigeração e climatização. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva Aurora Integral, nova embalagem, uva até a última gota. Agibank, agora é Agi, o melhor banco para você receber seu salário benefício. E planos de saúde Sulmed, carinho pela sua vida.
Pedro, eu tô aqui no estúdio da RBS TV, ô Leozinho. É sacanagem, tem que ter prioridade nesse momento, Léo. Desculpa, Leozinho, desculpa, Léo. Aí eu saí aqui pra tomar água, Léo. A galera só me perguntava do nudes do Maurício. Todo mundo queria saber que nudes é esse, que nudes é esse. Eu não sabia descrever direito.
Eu Bruno printei,
me pegou, aí. Me atacou no canto ali pra perguntar, tia.
Eu pô. Printei, eu tenho.
Tá, eu gravei, está no Instagram. Eu imprimi aqui e botei no meu escritório aqui, no meu.
Ah, não duvido.
Histórico, braço, não existe nude de braço e ombro.
É. Mas enfim, tava vermelhinho só, não passou o protetor, né? Mas tudo bem.
Não, 30,
o Guerrinha, 30. O Guerrinha não tava lá para orientar ele.
Mas era aquele Tom Pimentão.
É. Tom Camarão. Mas o que eu ia trazer, Pedro, o Jean-Pierre, tá? Se aproximou muito de um acordo de renovação com o Grêmio. É, para o pessoal entender, para contextualizar, o Grêmio tava emprestando o Jean-Pierre pro Giresunspor. Da Turquia, e aí no meio da história toda, o Grêmio tinha pedido 15 meses de contrato para ele ficar um ano e meio, para ele ficar até o final da próxima temporada lá. Ele faria os 6 meses dessa temporada e ficaria até a metade do ano que vem. É, aí o Grêmio se deu conta de que o Jean-Pierre voltaria em junho de 23, faltando 6 meses para terminar o contrato dele. Aí o Grêmio falou: ele volta. E já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Perdeu. Daqui a pouco ele faz um sucesso lá na Turquia e ele já está acertado com outro clube na Europa, entrou no novo mercado. Então o Grêmio está acertando com o Jean-Pierre a renovação, se aproximou muito. E ele vai jogar no futebol turco, num clube emergente, que veio da segunda divisão. É um clube na beira do Mar Negro, lá, Diogo, perto de Sochi. Lembra que a gente dizia, nós estava em Sochi, ali é a Turquia, ali é... Ele vai morar às margens do Mar Negro e vai jogar na Turquia.
Do outro
sorte
lado
pra ele. Tomara que o Jean-Pierre se reencontre e engrene a carreira dele. Porque o Jean-Pierre tem muito talento. Tem muito talento. E que a gente tenha se enganado esses últimos meses com ele aqui e que ele retome, recupere e mostre que sim, que lá no início o Tostão e todos nós estávamos certos, né, na qualidade dele.
É, por aí, né? É a medida que está tomando...
Travou, Pedro.
Duas notícias que estão circulando bastante de atores do esporte, né? Bastante famosos, hein? É, uma delas é que o Djokovic comprou uma empresa que está trabalhando no medicamento para a Covid. 80% das ações foi comprada por ele, uma empresa dinamarquesa. Que já está trabalhando com isso. A outra é que o Robinho, isso foi falado antes, né? O Robinho foi condenado na última instância na Itália por estupro.
Terceira instância.
Terceira e última, né? Na Itália, se estivesse na Itália, seria preso. Aqui no Brasil, ele não pode ser preso, apesar de ter um pedido, pode haver um pedido da justiça italiana para extraditar um brasileiro para lá, só que brasileiros não são extraditados pelo governo brasileiro. Mas pode ter uma brecha jurídica para isso, que demoraria bastante, que você chegaria até
ele o STJ. Ele ficaria impedido de deixar o país, né? Ele correria um risco, né, de prisão ou deixar o Brasil.
São cinco julgamentos, né? São três na Itália e dois no Brasil. Olha só, ele passou por cinco julgamentos, são cinco juízes, são muitos jurados e todos eles condenaram o Robinho nesse caso de estupro coletivo. Lá na Itália, em 2013.
Esses dias ele estava falando para alguém, até surgiu essa informação de que ele estava esperando essa última instância para ser inocentado. No caso dele, e voltar a jogar bola. Que ele voltaria a jogar bola. Acho que ele abandonou. Acordo... Lembrando que tudo isso surgiu quando o Santos o contratou, né? Pela terceira vez seria, né? Terceira volta. Sim, né? Não, sim. Segunda volta e terceira passagem do Robinho ao Santos. E aí surgiu todo.
E o Djokovic, Potter, é tão. Vou usar uma expressão meio chula, mas é tão burro tudo isso que ele está fazendo, essa insistência de tentar entrar num país que exige passaporte vacinal e ser deportado da Austrália e abrir mão de um recorde que ele podia ganhar se ganhasse um Grand Slam e passar o Federer, enfim, o Nadal. É tão sem sentido isso, o cara manchar a trajetória incrível dele como atleta, por tudo isso que ele está fazendo, que eu estou esperando uma entrevista coletiva, porque deve ter uma explicação. Velhinha de Taubaté aqui, Potter. Talvez uma relação com ele, não tem sentido isso que ele está fazendo.
Eu não sei se alguém compra 80% de um laboratório que está fazendo medicamento contra a Covid de uma hora para outra, né?
Talvez
ele já tivesse já em algum tipo de movimentação, que isso deve envolver milhões de dólares, né? Então talvez você já pensasse nisso, né?
A treta do Djokovic é com a vacina. E se diz que ele tem, acho que foi tu mesmo que dissesse isso, se não me engano, pode. Desculpa se eu tiver enganado, perdão, escutando o timeline.
Fui eu que falei no
Mas eu não nem disse que eu falei. Dia. Não, mas eu nem falei o que eu vou dizer.
Ele leu, da ligação com a extrema-direita.
Isso,
né?
Tá, perdão, tu tem razão, Léo. Isso aí, perdão, tava desculpa, Léo. O Léo
tá na frente. O Léo se antecipa, é Mauro Galvão.
É. O Léo lê antes. É o horário do Japão, aquela história da reunião, aquela do esporte, lembra, Léo? Do horário do Japão. Não, só pode ser isso, daqui a pouco. Ele tem uma outra questão, que é cara a ele, ideológica, porque não tem cabimento que esse cara tá fazendo.
Mas que coisa extraordinária. O Leonardo Oliveira conseguiu...
Ler o pensamento.
É. Ler o pensamento do Diogo Oliveira.
Somos colegas há muito tempo, Pedro.
Leonardo, o que eu faria hoje à tarde?
E dê para publicar às 2:30 PM, Léo. Não disse
tudo. O Maurício vai tirar foto na piscina, Léo. Já sabemos.
O Maurício vai para a piscina. E o Pedro agora termina, ele pega o telefone dele, ele digita ali a coluna dele e vai mandando a coluna dele para o pessoal ir publicando.
Em tópicos.
Exato. E depois ele vai assistir um jogo de futebol e, por fim, ele vai namorar.
Essa é uma tendência maior, que felizmente parece que vai dominar o mundo, no melhor sentido da palavra, de que se você não pode violar a liberdade individual de uma pessoa que não quer se vacinar, você pode muito bem estabelecer as regras que dificultem a vida dessa pessoa, induzindo esta pessoa a se vacinar. Ou seja, o governo não vai obrigar você, embora a Alemanha e a Áustria estejam com isso em andamento, a obrigatoriedade, e eu concordo com ela, eu só estou abrindo uma vírgula. Ah, você não quer se vacinar, direito seu. Sim, é direito seu não se vacinar. Mas é meu direito, enquanto governo, exigir que você esteja vacinado para determinadas atividades que incluam as pessoas já vacinadas. Porque então, elas precisam não entra. Da segurança que você não está dando nem a você nem a elas ao não se vacinar. Então, se você quiser entrar num restaurante, você não vai, mas você pode não se vacinar, você vai comer em casa. Se você quiser entrar no estádio, você tem que ter vacina, mas você não é obrigado, você pode ficar em casa vendo o jogo da TV. Então, o que você faz? Você não viola a liberdade individual de quem não quer se vacinar. mas você protege a sociedade dos vacinados, porque esta é a sociedade que está certa.
É que o não
tá
vacinado...
protegendo a si e aos outros.
O não vacinado transmite mais, ele pode colocar em risco, inclusive, vacinados.
É o campo de laboratórios das novas cepas, quem não é vacinado, é por onde circula e acontece a variante nova. É. Quanto mais gente vacinada, menos espaço para o campo de provas das cepas.
É que ele virou o emblema, o Djokovic, médico, né? Ele virou o emblema. Djokovic virou um emblema, agora tem Roland Garros. O Roland Garros já disse que vai exigir o passaporte vacinal, ele não vai jogar também.
O programa é tão fantástico, tem um que lê o pensamento dos outros, tem outro que faz o boletim de infectologista, é fantástico.
Mas é verdade, Pedro, é verdade.
O cardápio é variado.
É tão importante na vida da gente.
Tem um que faz nudes.
É tão importante na vida da gente pelo seguinte, se você estiver num ambiente em que todas as pessoas estão vacinadas e vai entrar uma não vacinada, essa não vacinada está colocando a minha saúde em risco. É. Então ela não pode entrar, mas ela não é obrigada a se vacinar, ela fica em casa. Está perfeito. Agora, há governos que estão indo adiante porque eles perceberam a gravidade da situação. A Alemanha e a Áustria estarão obrigando a vacinação.
França também, em seguida. Já está, né, inclusive.
Faz tempo, né, que a gente viajava para os países da América do Sul e era obrigado a ter a vacina da febre amarela.
Para a África do Sul, a gente tomou uma quantidade de vacina que eu nem sei quantas eu tomei. O braço nem andava mais.
Tá bom. Senhoras e senhores, são 2 horas e 28 minutos, ou seja, estamos esperando 1 minuto e meio para que Kelly Matos se apresente.
Olá.
E venha... ela chegou mais
cedo. Sabe por que eu estou mais cedo, Pedro, falando bem sério? O governador está falando neste momento, começou a entrevista coletiva.